Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de outubro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações para você. Seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp 988291029. Vai mandando a sua mensagem aí. Logo mais também a gente vai ter mais uma entrevista interessante, né, Kátia?
É, daqui a pouco a gente vai falar sobre um mutirão da saúde bem legal que vai ocorrer sábado pela manhã aqui em Ilhéus. Daqui a pouquinho as nossas entrevistadas vão conversar conosco, tá? Sobre isso, aguarde aí já já. E você não esqueça de enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, para fazer sua denúncia, sua reclamação, deixar aqui sua opinião, tá? Ou até mesmo fazer alguma pergunta. Bem, são 12 horas e 8 minutos, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira, 26 de outubro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. As duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: plataformas, os apps, né, que é o famoso app, é fonte de renda para 1,5 milhão de brasileiros. Olha só, minha gente.
Correio da Bahia, profissionais baianos de app são os que ganham menos e trabalham mais no país.
Pois é, o mesmo assunto aí. Jornal Dia Teresina também informa: trabalho remoto, cerca de 62 mil piauenses trabalham de home office.
Folha de Pernambuco, caso aldeia, só Deus vê, só Deus fala, no Brasil o crime compensa.
É, mas parece que é mesmo, viu, que nesse país o crime compensa, Deus é mais. Jornal do Comércio Recife, gigantes de Pernambuco prejudicados em texto da reforma tributária.
Diário do Nordeste de Fortaleza, uma criança é morta a cada 38 horas no Ceará.
Gazeta de Alagoas, Maceió, guerra Israel-Hamas. Netanyahu diz: preparar a invasão a Gaza, nada nos detenha, ele disse.
O Globo do Rio, sistema de impostos, acordo no Senado, cria novas exceções na reforma tributária.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, Caixa sob comando de Lira e do Centrão. Ê, país!
Jornal de Brasília, reforma tributária, baixa renda terá de volta o imposto pago a mais.
Quisera assim, né? Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Lula troca comando da Caixa. Câmara aprova projeto de interesse do governo. Toma lá da cá.
Correio do Povo de Porto Alegre, Senado aprova prorrogação da desoneração da folha.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte. Minas lidera em casos de violência pública. Que coisa, hein?
Folha de São Paulo, reforma tributária amplia exceções e avança no Senado.
Jornal Estado de São Paulo, reforma tributária, relator cede e amplia brechas para aliviar taxação de setores.
A Tribuna de Vitória e Espírito Santo, lei vai criar direitos para 45 mil que trabalham por aplicativos.
Folha de Londrina, Paraná, professores da UEL decidem entrar em greve.
E o Popular de Goiânia, projeto de estímulo ao estacionamento, destoa das vagas ociosas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos de muita informação. Daqui a pouco vamos ter entrevista, tá? Aguarde aí um pouquinho. Daqui a pouquinho vamos trazer aqui para você a entrevista de hoje. Bem, vamos falar aqui do concurso da Prefeitura de Itabuna, que já saiu o resultado, hein? Então, a Prefeitura divulgou ontem, dia 25, os resultados preliminares do concurso público 01-2023. Então, os resultados podem ser conferidos na edição eletrônica do Diário Oficial da Prefeitura de Itabuna e no site da Objetiva, responsável pela aplicação das provas. O concurso oferta aí mais de 480 vagas, além de 1.000 para cadastro de reserva. Os candidatos que fizeram a prova objetiva já podem conferir o gabarito oficial e o resultado preliminar dos cargos submetidos às provas práticas de aptidão física e produção escrita, apenas para agente de trânsito, guarda municipal, procurador e condutor socorrista. Inclusive, a partir de hoje, começam a correr os prazos para interposição de recursos contra o resultado preliminar das provas de aptidão física, prática de produção escrita e interposição de recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva. O resultado definitivo da prova objetiva, grupo B, e convocação para prova de títulos e resultado definitivo das provas de aptidão física, prática de produção escrita, grupo A, além da convocação para avaliação psicológica, estarão disponíveis no próximo dia 3 de novembro. Em relação à vaga de enfermeiro, foi excluída a prova para enfermeiro da Prefeitura devido à inconsistência insanável de cunho operacional de execução. Ainda no comunicado feito pela Prefeitura, a Prefeitura informa que a devolução da taxa de inscrição para os que desejarem e o novo cronograma de execução constam nas disposições no edital número 01-2023. Então tá aí, né? Então vai lá verificar, você que fez a prova aí, espera ter passado, vai lá logo verificar aí o resultado. Lembrando também que a gente anunciou na segunda que na quarta ontem teria a inauguração lá no hospital de base e tal. Quando foi mais tarde, de terça para ontem, saiu uma nota, viu, informando que tinha sido suspenso por causa de um cronograma lá em relação à agenda do pessoal do governo do estado. Então, outra data vai ser divulgada aí pela Prefeitura de Itabuna. Ô Marcos, ainda em Itabuna, padre sai de casa para visitar amigo e desaparece, né?
O padre José Fernando Moreira Santos, de 47 anos, natural de Camacã, no sul da Bahia, está desaparecido desde o início deste mês, quando saiu para fazer uma visita a um amigo e não mais retornou. A 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim de Itabuna, investiga o desaparecimento. Padre José Fernando se afastou das funções de sacerdote há cerca de 7 anos por questões de saúde e estava morando com a família em São João do Panelinha, distrito de Camacã. De acordo com Franz Moreira, o irmão estava na casa do pai no dia 6 de outubro, em Itabuna, quando saiu para uma visita e não retornou. Franz informou que, inicialmente, o pai pensou que o pároco poderia estar na casa de uma tia, em Ibicaraí, a cerca de 40 quilômetros de Itabuna. Um boletim de ocorrência foi registrado em delegacia e o irmão do padre foi a hospitais e necrotérios da região para tentar encontrar José Fernando, mas não teve sucesso. Quem souber de informações sobre o paradeiro de Padre José pode entrar em contato com o número 181 da Polícia Civil, Cátia.
Que coisa, viu? Então, quem conhece o Padre José Fernando Moreira Santos, né, ou o viu por aí, informe a Polícia Civil ligando através do 181. Ainda com informações aqui policiais, olha, a polícia investiga morte de fazendeiro aqui no sul da Bahia, hein? A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar as circunstâncias da morte do fazendeiro Joel Melo Berbert de Carvalho, de 42 anos. Ele foi encontrado caído no chão com um corte na cabeça. Ele estava no interior da fábrica de chocolates, que é na propriedade dele, né, na zona rural de Jussari, aqui no sul da Bahia. Suspeita-se que o fazendeiro tenha sido atingido por outra pessoa. Joel Melo Berbert de Carvalho era dono da fazenda e da fábrica de chocolates, onde foi encontrado na terça-feira anteontem, dia 24, já sem vida. Ele foi encontrado por um dos seus funcionários. Ele é filho da ex-secretária de Agricultura de Jussari, a Lucélia Bebert. A polícia já começou a ouvir trabalhadores da propriedade. A Prefeitura de Jussari emitiu nota se solidarizando com a família e os amigos do fazendeiro e disse, neste momento de imensa dor, queremos expressar nossas mais sinceras condolências à família e aos amigos. Nossos pensamentos e orações estão com a família Bebert de Carvalho neste momento difícil. Que todos encontrem conforto na lembrança dos momentos felizes compartilhados com Joel e na certeza de que ele continuará vivo em nossas memórias e corações. Publicou, então, a Prefeitura de Jussari. Que coisa, hein, Marcos?
É, muito triste.
Triste isso. Nossos sentimentos aos familiares, então, do Joel Melo Bebert de Carvalho. Bem, 12h18, 12h18, Marcos. É, descendo aí para o extremo sul da Bahia, a Justiça determina, né, que União e FUNAI concluam um processo de revisão de limites em terra indígena no extremo sul da Bahia.
Isso, Catice, lá em Porto Seguro, no extremo sul do estado, após uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, MPF. A decisão foi anunciada na terça-feira, dia 24. Na ação, o MPF alegou suposta irregularidade na criação do Parque Nacional de Monte Pascoal, que teria subtraído a maior parte da área utilizada para a subsistência dos indígenas da etnia Pataxó. Os alvos do processo podem recorrer em até 15 dias a partir da decisão. Depois disso, a medida deve ser cumprida até 3 de dezembro de 2023, sob pena de multa de 10 milhões de reais. Além disso, a União foi condenada a pagar possíveis indenizações decorrentes do procedimento de expropriação e despesas do procedimento de revisão de terra indígena. As partes têm um prazo de 30 dias para se manifestar. Segundo os indígenas, em 2008 foi realizado um estudo pela FUNAI que delimitava a ampliação do território da aldeia Mãe Barra Velha. Apesar disso, a área não foi demarcada. Em 2022, a região recebeu uma força-tarefa da Secretaria de Segurança Pública, SSP Bahia, formada pelas polícias militar, civil e federal, para evitar conflitos no local que fica próximo ao Parque Nacional do Monte Pascoal. Kátia Gomes.
Pois é, né, Marcos? A gente já vinha acompanhando aí esses... É, vinha acontecendo já em Porto Seguro, né? Umas desavenças entre fazendeiros e indígenas, né? E agora sai aí essa informação, né? Vamos continuar acompanhando. Caso a Justiça divulgue mais alguma notícia sobre isso, a gente volta a falar sobre o assunto. São 12h20. 12h20. É, vamos iniciar, então, a nossa entrevista do dia. Elas já estão aqui conosco. São as psicólogas Lília Viana e também Andréa Grigori. Sejam bem-vindas, meninas, ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Andréa.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde a todos os nossos telespectadores, né? Espectadores que estão aí conosco.
Nossos ouvintes.
Nossos ouvintes, né? Nessa tarde maravilhosa que começa já, né?
E boa tarde também a Lília Viana.
Boa tarde, Kátia. Eu novamente aqui. Fico agradecida demais pela oportunidade de abrir aqui para a gente estar trazendo um pouquinho de informação. É, a gente está aqui representando a Clínica Perfil. E boa tarde para todos vocês que estão em casa, tirando um tempinho aí para nos ouvir.
É, vamos falar de Outubro Rosa, viu, Marcos? Estamos no Outubro Rosa, né? Uhum. As meninas já vieram aqui todas a caráter de rosa. Por coincidência, eu acabei vindo... Fúcsia quase rosa, né?
É, nossos ouvintes e telespectadores também. Né?
É verdade. Porque o pessoal assiste a gente pela fanpage do Facebook, pelo site da rádio, né? Pelo YouTube. Exatamente, ouvintes e espectadores mesmo. Um abraço a todos aí, viu? Que tá sempre acompanhando a gente pela fanpage do Facebook. Um beijo, queridos ouvintes. Bem, vamos falar então um pouquinho aí do Outubro Rosa, mas também a gente tem uma informação bem legal, viu, gente, que as meninas estão organizando, que é um mutirão de saúde, uma ação social Outubro Rosa da Clínica Perfil. Mas antes, a gente pergunta um pouquinho aqui para elas, falar um pouquinho sobre o Outubro Rosa, né, como é que foi que surgiu o Outubro Rosa? É, quem vai responder, a Lili ou a Andréa? Por favor.
Eu recebi uma ordem aqui. Me olhou, deve ser eu. Então, essa iniciativa começou nos Estados Unidos em 1990, aqui no Brasil. A gente começou a falar disso, trazer campanhas de conscientização, né, gente, de câncer de mama, já em 2002, tá corrigindo aqui. Então, é um movimento legal, porque é onde a gente para um mês para falar sobre essa temática, falar sobre o cuidado da mulher, como a mulher pode estar auxiliando no seu tratamento se for diagnosticada precocemente. É, então, o tratamento é muito mais efetivo quando se descobre, né, na fase inicial. Então, é muito importante que tipo de campanha como essa, de conscientização, que a gente fale mesmo, não só em outubro, mas como todos os meses, uhum, para estar trazendo aí mais saúde para a nossa mulher.
E no caso aí, a Clínica Perfil, como é que foi que surgiu essa ideia aí de fazer esse trabalho legal no Outubro Rosa, hein, Andréa?
Nós começamos a pensar, né, durante, desde antes, acho que uns 3 anos atrás, a gente já pensava em fazer a ação social. Só que nós percebemos que em Ilhéus ainda não tinha acontecido um Outubro Rosa específico para cuidar das mulheres em todas as áreas da vida dela, porque nós, uhum, nesse evento também vamos tratar de cuidar da beleza da mulher, uhum, são cuidados gerais, físico e corpo, tudo junto lá. E nós vamos, então, pensamos, né, em trazer esse projeto assim de uma forma inédita. E foi muito bom, porque através desse projeto a gente conseguiu apresentar outras empresas e outras empresas também colocaram na pauta deles Outubro Rosa. Isso foi assim maravilhoso quando a gente viu que outros estavam também tendo esse cuidado com a mulher. E a gente ficou assim super encantado com o que já aconteceu, né, uhum, nesse ano, que foi a primeira vez que aconteceu, né, várias empresas fazendo. E nós vamos, no dia 28, estar realizando o nosso na Perfil, que tem a mão assim de vários parceiros, inclusive a Gabriela, né?
É, a Gabriela tá apoiando. Inclusive, Marcos, essa ação social é um mutirão de saúde que vai acontecer ali na Avenida Soares Lopes, exatamente em frente à Clínica Perfil, número 1032, né, 1032. É muito fácil, tá, você localizar ali a área, tá? Vão ter vários serviços lá gratuitos, tá? É a Ação Social Outubro Rosa. Então, você, mulher, que quer participar, você pode ir. Quem vai falar dos serviços que vão ser ofertados lá? Serviços oferecidos no dia lá dessa ação social, Lilian?
Vamos lá, a gente está contando com muitos parceiros, médicos, especialistas, como cardiologista, dentista, que vai estar, uniodonto, está com a gente, oftalmologistas. Ah, eu queria falar o nome dos profissionais.
A lista é grande.
Ah, meu Deus. Então, o que eu for lembrando aqui, eu posso estar falando, Kátia? Então, é Flaviane, Espírito Santo, vai estar lá com a gente, doutora Fernanda Prio, nutricionista, nós estamos com a clínica, né, com a nossa nutricionista, mais duas, que agora eu não vou citar os nomes porque para não errar, mas a gente vai trazer depois, eu mando para você os nomes dos nossos profissionais. Fisioterapia, Pia, no caso Alexandre, vai estar Laís também, neurologista, doutor Gentil Júnior. Vão ter lá vários palestrantes, assim, 5 minutos, palestras rapidinhas, mas trazendo muita informação também no local. Exames como eletroencefalograma, a gente vai distribuir, gente, vouchers. Então, os exames que a gente não consegue fornecer no momento, no local, até por conta do espaço ou da logística mesmo, do fazer esse exame, a gente vai estar distribuindo alguns vouchers. Mamografia também, a gente vai estar distribuindo vouchers, alguns. O que a gente conseguiu, gente, de doação, de serviço, de parceria, a gente vai estar entregando nesse dia. Ginecologista, então vai ter preventivo, alguns vouchers também, mas no local também vai estar fazendo. Geriatra. Psicólogos, a gente vai estar contando com toda a equipe de psicólogos da Clínica Perfil. Hoje também a gente recebeu uma ótima notícia que a psicóloga Daniela Cruz também vai estar com a gente. Então, entre Leonai, Shirley, Roberto, para não esquecer de ninguém, me ajude. De psicólogos, a Beila também, Nayara, vai estar a Virgínia, que é a nossa psicopedagoga.
Boa, viu? Que bacana, equipe grande.
Eu não quero esquecer de ninguém, mas também a gente vai contar com a ajuda do Dom Eduardo, o laboratório que vai estar lá fazendo um serviço bem legal com a gente de parceria. Temos também Exato, né, laboratórios, massoterapia, Leandra, Karine também, do Salão Gloss, que está super apoiando também o evento. Camille Gonçalves vai estar lá. Leandra, né, que é a nossa massoterapeuta. Gente, vai ter muita coisa na rua. Todo mundo vai ser... A gente vai tentar, né, André? Atender o máximo que a gente conseguir. Como é por ordem de chegada e a gente tem limite de vagas para quatro especialidades, a gente não tem como, assim, mensurar é, o público, mas a gente tem muito serviço para oferecer, viu, gente? Corte de cabelo com o Salão Glóis e com o Ricardo Matos, com o Jó. Sobrancelha. Que mais de serviço que a gente vai ter?
Vai ter até ginástica.
Colaborar com o SESI e assessoria jurídica com a empresa de Caliane. E mais duas profissionais assim
maravilhosas. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí a pessoa que vai lá para participar tem que levar algum tipo de documento? O que é necessário levar? É importante lembrar isso, né? Porque geralmente, né, vocês pedem alguns dados, né?
Sim, é importante a pessoa levar, né, os documentos pessoais dela, principalmente carteira de identidade, o cartão do SUS também é importante que ela leve, também se ela tiver alguma solicitação de exame, porque como vamos estar com vários laboratórios fazendo exames, então ela pode chegar lá e também fazer o seu exame, se ela já tiver com os pedidos, o encaminhamento né? também.
Pronto.
E também lá a gente vai fazer eletro. Então, se a pessoa já chega com esse pedido, a gente já encaminha, já facilita também. Não precisa passar pelo card para depois a gente encaminhar para o eletro. Então, estamos com muitas mãos para cuidar dessas mulheres, né? Uma outra coisa também é os psiquiatras estarão conosco lá e temos dois psiquiatras, o Dr. Gentil. E o outro, não me lembro o nome, mas daqui a pouquinho a gente pesca por aqui, né? Muita gente
não,
ajudando.
Não, tranquilo.
Né?
É um mutirão de fato.
É um mutirão, né?
É verdade, né?
Temos, e é importante que a pessoa vá com roupas leves, porque vai ter um momento da ginástica, então a gente vai estar cuidando de uma forma muito especial das mulheres. Vai ser, quando elas chegarem lá, elas já vão sentir um carinho diferente, que a gente está colocando um tom de amor muito especial por essas mulheres.
Bacana, né, Marcos? Esse tipo de ação social é importante para a população, né, e para as nossas mulheres que precisam de cuidados, né?
E parece que é voltado mais para as mulheres em situação de vulnerabilidade social, né?
Exatamente, porque são mulheres que não têm muito acesso a tudo isso. E nós queremos ser, né, essas mãos que alcançam a vida dessas mulheres. Até porque, Kátia, a cada ano, quase 70 mil novos casos surgem. Então, como se a gente enchesse, lotasse um estádio, né, completo, dos mais famosos aí. Imagina, cada ano, quase 70 mil mulheres recebem esse diagnóstico. Então, nós temos que ter uma atenção especial a essas mulheres, né?
Verdade.
E é a primeira causa de morte entre as mulheres, é o câncer de mama. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Então, a Clínica Perfil parou e falou assim, não, essa vai ser a nossa bandeira. Né? Então, todos os anos, a Perfil vai levantar essa bandeira e a gente está junto aí para agilizar, né, e cuidar da vida dessa mulher para que ela... Porque quanto antes ela recebe esse diagnóstico, mais possibilidade de cuidados e de até cura, né, ela vai ter. Porque
Exatamente.
Vai antecipar, né, essa... Antecipando esse diagnóstico.
Não é isso, Lilian?
A gente estava falando ontem, né? Sim. Que como a gente vai distribuir lá, né? Com parcerias de outros hospitais, viu, gente? Também que vai estar lá com a gente. Pra gente não errar, assim. E não é tudo a gente, não. A gente está com muita parceria mesmo, que se a gente... ousar falar o nome de todo mundo aqui, como eu tava tentando.
A lista é muito grande.
Vai dar problema, né? Que a gente vai acabar esquecendo de alguém. O Instituto Sagrado Coração de Jesus também tá trazendo muita coisa pra gente de especialistas lá. Farmácia Velândia, Farmácia São Paulo, nossa vizinha. Então tá todo mundo ajudando. Sobre o que a Andrea tava falando, a gente vem com uma proposta diferenciada esse ano. Que a pergunta era, sim, e as mamografias que vão ser... doadas, o que a gente vai fazer com esse resultado? Então, o nosso diferencial é que a gente está oferecendo, a gente vai querer o retorno dos exames dessa mulher, a gente quer o feedback dela, do resultado do seu exame, e a gente está fornecendo essa parceria do pós-exame. Então, a gente vai segurar a mão dessa mulher, né, no caso de um diagnóstico, por exemplo, que a gente vai estar levando ela para a nossa clínica e vai estar trabalhando essa parte psicológica, a gente vai estar dando a direção para ela. A gente não vai dar um exame e largar ela solta, não, assim.
Muito importante isso.
É um diferencial realmente do programa.
Aí eu pergunto para vocês, como é que vocês conseguiram realizar um evento assim, dessa proporção, né? A iniciativa todas vocês já falaram. Eu achei muito legal, viu, gente? Porque uma ação social desse tipo é muito importante. E para nossas mulheres, como o Marcos me lembrou, né, em situação de vulnerabilidade, então, parabéns mesmo.
Fala, né? É verdade, Kátia. A Clínica Perfil tem algo diferenciado, porque são muitas pessoas apaixonadas por pessoas, apaixonadas por vidas. E aí, dessa equipe da Perfil, eles contagiaram outras vidas. Então, o que é que, por exemplo, nós temos hoje Bel, Monique, a Brenda, que fazem parte da coordenação desse evento junto com a gente, o Dr. Gentil também. E aí, quando a gente tem, né, várias pessoas e tem uma equipe sustentando as nossas ações, por trás tudo fica mais fácil. Porque tem pessoas que eu não tenho acesso, mas a Lília tem. Tem pessoas que a Lília não tem acesso, mas a Bel tem. Então, nós fizemos uma rede grandiosa de amigos. Então, essa ação tem muitas mãos de amigos e de pessoas apaixonadas por gente, que é o diferencial. Porque quando você coloca amor em tudo isso, quando você se conecta com as pessoas, com a dor delas, e você quer trazer esperança, tudo fica diferente, tudo flui da melhor forma possível. E não temos dúvida que no dia 28, esse evento vai ser extraordinário.
Lília, por favor, convide as mulheres para participar aí desse evento no sábado. Que horas vai começar? Né? Acho que você falou sobre a questão da ordem de chegada, né?
Assim. A gente vai estar lá a partir das 6h30, né? A gente vai colocar a equipe. Mas o evento vai começar às 8 da manhã e vamos até às 13 da tarde. Então, é ordem de chegada. É importante o que vocês disseram sobre a mulher em vulnerabilidade.
Sim.
Muitos pacientes, né? Assim, e outras pessoas já ligaram, perguntaram se eles podem ir também. Então, assim, a gente preza muito que as pessoas que têm condição de pagar ou têm um plano de saúde, não seria, na verdade, o público-alvo.
Exatamente.
Né? Porque a gente está querendo realmente ajudar as pessoas que precisam
não
e não têm
acesso,
condição.
Né? A saúde pública, a saúde particular.
Isso.
Né? São para pessoas que realmente necessitam, viu, gente, da saúde pública. Então, elas estão fazendo um trabalho excelente para essas pessoas. Então, você que tem um plano de saúde que pode pagar particular, não precisa ir nessa ação, tá?
Que assim a gente consegue atender mais e mais pessoas e mulheres, né, gente, realmente que necessitam. E esse é o nosso objetivo. É uma ação de amor, de carinho, de cuidado, de consciência ética.
Isso.
E que a gente está tentando fornecer, assim, o melhor serviço, dar as mãos. Inclusive, vocês aí que estão escutando e que querem participar, ser voluntário na nossa ação. Pode entrar em contato comigo ou lá na clínica, pra gente estar contando com a sua colaboração, já que você tem a condição de pagar uma mamografia, de ter um plano de saúde, talvez seja você o nosso convidado hoje para estar com a gente como voluntários.
Bem lembrado. Parabéns, viu, meninas? Parabéns mesmo a toda a equipe da Perfil. Mandar um beijo para a jornalista Monique Ribeiro, participando aí dessa ação com vocês na organização. E tem algo mais? Alguma colocação para fazer? Fique à vontade, por favor.
Nós precisamos agradecer, né? O nosso coração grita gratidão nesse dia, porque são muitos parceiros, né?
Imagina.
Inclusive, o poder público também está nos apoiando. Nós temos pessoas de todos os partidos apoiando esse evento. Isso é tão maravilhoso. Então, nós queremos agradecer também, né, a Secretaria da Mulher, queremos agradecer a Prefeitura, queremos agradecer a todo o comércio, queremos agradecer a Valderico Júnior, queremos agradecer a todos que doaram, a Alexá, nossa, tantas pessoas doaram, mas ainda tem espaço para vocês se querem presentear as mulheres, tá? Estamos recebendo presentes, brindes para as mulheres. Você pensar assim, nossa, eu posso trazer alegria para alguém com essa doação, pode ir lá na Perfil, que nós estamos de portas abertas.
Bem, a Coelba aí, né, gosta de participar, mas a gente já está no gerador já, né, dona Coelba? Vamos continuar aqui com as meninas. A Andrea estava agradecendo alguns parceiros aí desse mutirão tão bacana que vai acontecer sábado, dia 28.
Exato. Então, os nossos mais sinceros agradecimentos a todos. E a vocês que vão estar lá conosco, que vão se utilizar dos serviços, que também compreendam o momento, porque sabemos que terão filas, né? Mas nós estamos tentando fazer uma estratégia para conseguir atender o maior número de mulheres possível e que vocês entendam que também todas aquelas pessoas que estão lá vestidas com a camisa, voluntariados, eles estão lá por vocês, por amor a vocês. Então, vocês também podem ter esse cuidado, esse carinho, como fala com essas pessoas, né? Porque pararam tudo para estar lá em um sábado pela manhã. Então, vai ser maravilhoso e nós agradecemos a todos que participaram, os que ainda vão participar, e estamos juntos.
Obrigada, Andrea. Obrigada, viu, Lília? Sucesso lá no sábado.
Obrigada.
Tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso, viu?
Obrigada.
Parabéns
pelo
mesmo.
Apoio, viu? De sempre. Vocês sempre
junto.
Arrasam.
Sempre.
Obrigado, parabéns.
Conte com a Gabriela FM, que é ação social. Aí pode contar com a Gabriela FM, com o Jornal do Meio-Dia, tá?
Sempre.
Um beijo.
Obrigadão. Uma boa tarde para todos.
Bem, nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 47 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, tá? Onde você fica bem informada e participa. Oferecimento: Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, as duas lojas estão ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Unex, meu futuro é o Unex, inscrições abertas, você em movimento. Bem, como está liberado? Vamos liberar, aliás, né, Marcos, a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bem, liberada a participação do ouvinte. Você pode enviar mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029, tá? E mensagem escrita ou mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. E o nosso querido Marcos Bezerra já está navegando no WhatsApp. Vai divulgar pra gente mensagem de ouvintes, né, Marcos?
Pois é, o ouvinte manda boa tarde, Kátia, Marcos aqui, Alex, do Nelson Costa em Ilhéus. Gostaria de reclamar com a dona Embasa. Eu moro na parte alta do morro e a água sobe muito fraca e de vez em quando nem cai. A água aqui em cima só na parte baixa, né? A água fica normal, o pessoal da Embasa tá mandando muito fraco aqui para o alto, né? Então, pessoal reclamando lá no Nelson Costa, na parte alta, Kátia.
Eita, ai, ai, complicado.
Acionar aí os boosters, as bombas d'água, dona Embasa, pro pessoal lá da parte alta do Nelson Costa.
Urgente, né? Urgente, dona Embasa. Por favor, não dá para ficar sem água, né, Marcos?
Uhum.
Diga, querido.
Olha, sábado, o ouvinte aqui pede para anunciar que a partir das 3 da tarde, na Lagoa Encantada, na rua principal, vai ter um projeto Sopão Social, viu? O objetivo é fazer a criança sorrir, vai haver distribuição de doces, pipocas, cachorro-quente e refrigerante.
Opa, delícia! Ai, pipoca, amo! Pipoquinha doce! Diga, Marquinhos, mais mensagem?
Por enquanto é só.
O pessoal tá light, tá tranquilo, mas também já são 12 horas e 50 minutos. Vamos de mais informação. Deixa eu divulgar para vocês aqui, atenção, você que vai participar da meia maratona do Cacau, é isso mesmo, dia 29, tá? Deixa eu divulgar aqui para vocês essa questão dos kits, tá? a entrega dos kits de corrida da terceira Adventure Race Meia Maratona do Cacau. É, a entrega dos kits de corrida, tá? A entrega aí será sábado, dia 28, agora, das 2 da tarde às 8 da noite, na Avenida Ferroviária, número 315, lá no bairro do Iguape, aqui em Ilhéus, tá? Então, a retirada de kits, entrega de alimentos não perecíveis, não esqueçam, sábado, dia 28, das 2 da tarde às 8 da noite. Então, lembrando, então, você que vai participar, vai lá, tá? Então, aí a CPR Sul tá divulgando como parte aí do compromisso com solidariedade, conforme solicitado no ato de inscrição. Eles estão recolhendo 1 quilo de alimentos não perecível no dia da retirada do kit da corrida, que é no sábado, dia 28. E esses alimentos serão doados à campanha Bahia Sem Fome. Então, o kit contém a camisa do evento, o número que vai no peito, né, do corredor, o chip de cronometragem, uma garrafa squeeze para levar aguinha e uma sacolinha e uma sacochila. Olha que legal! Que é um tipo de mochilinha, né, Marcos? Sacochila.
Sacola, mochila.
É. A retirada dos kits será feita na sede da CPR Sul, localizada na Avenida Ferroviária, número 315, no bairro Guapi, tá? Aqui em Ilhéus, ali no antigo César Senai, gente. É fácil. Bem fácil mesmo. Então, vai lá fazer a retirada do seu kit de corrida entre 2 da tarde e 8 da noite, sábado, dia 28, ok? Então, a equipe organizadora do Comando de Policiamento da Região Sul, tá? Faz essa solicitação, pede essa divulgação. Então, você que vai correr a Meia Maratona do Cacau, vá retirar seu kit de corrida sábado, dia 28, entre 2 da tarde e 8 da noite, lá na CPR Sul, Avenida Ferroviária, número 315, bairro Iguape e Ilhéus, Marcos Bezerra.
Que legal, viu?
Então, é isso. Vamos de mais notícia para os nossos ouvintes?
Vamos lá.
Gente, olha isso aqui. Professor investigado por importunação sexual contra adolescente na Bahia não faz parte do quadro e enganou a portaria da escola. Não é isso, Marcos?
Uhum. A direção da escola Dom Pedro I, que fica no bairro do Nordeste de Amaralina, em Salvador, diz que o professor preso por importunação sexual contra 6 adolescentes, alunas da instituição, não faz parte do quadro de funcionários e enganou o porteiro para ter acesso ao local. Segundo a direção da escola, o homem dá aula de capoeira e foi convidado para participar de uma oficina esportiva na segunda-feira, dia 23, dentro das atividades realizadas na Semana de Mobilização Científica, SEMOC. No entanto, conforme a escola, o investigado voltou a entrar na escola na quarta-feira, dia 25, após mentir na portaria ao dizer que tinha sido chamado novamente para participar do evento e que tinha o acesso autorizado pelo mesmo professor que o convidou na segunda. A direção informou ainda que os porteiros acreditaram no suspeito porque lembraram que ele tinha participado da atividade anterior. Ainda segundo a direção, a instituição está à disposição das famílias e da Polícia Civil para colaborar com as investigações e assegurou que vai disponibilizar as imagens do circuito interno de segurança de forma voluntária. A direção da Escola Dom Pedro I afirmou que tem prestado apoio às vítimas e ressaltou que repudia veementemente qualquer tipo de importunação, assédio ou qualquer outra conduta criminosa, independentemente da idade, gênero, condição, raça, sexo, entre outros. Segundo a Polícia Civil, o homem foi preso após ter sido denunciado por alunas que relataram terem sido tocadas dentro da unidade escolar. O suspeito foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e ao Adolescente, DERCA, e segue a instituição aí à disposição, melhor dizendo, da Justiça. As vítimas passaram por depoimento especial. Na noite de quarta-feira, 5 mães também foram ouvidas na DERCA. O suspeito, que não teve nome divulgado, deve passar por audiência de custódia ainda nesta quinta-feira.
Pois é, Marcos, e um outro caso também foi registrado. Olha, um homem foi preso na terça-feira, dia 24, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 10 anos no bairro Tancredo Neves, lá em Salvador. As informações são da Polícia Militar. Uma mulher foi à sede da 23ª Companhia Independente de Polícia Militar a fim de denunciar que a filha teria ido passar o dia na casa de uma amiga e havia sido vítima de abuso sexual praticado aí pelo padrasto da colega. Policiais militares foram até o endereço do homem e o localizaram, né? Localizaram então esse suspeito. Ele foi preso e deve responder por estupro de vulnerável. O homem também foi encaminhado para a DERCA e segue à disposição da justiça. Ele não teve o nome divulgado. Que coisa, hein, Marco? Quantos casos
absurdos,
né? Absurdos em relação a isso, né? Esse tipo de situação aí. Horrível, viu? Bem, deixa eu pegar aqui uma notícia que acaba de chegar aqui, que vem do Rio de Janeiro, uma ameaça aí de morte ao governador do Rio de Janeiro, hein? Que coisa! O Departamento de Inteligência da Polícia Civil do Rio de Janeiro detectou ameaça de morte ao governador do Rio, Cláudio Castro, e a familiares dele. Segundo um relatório reservado de caráter urgentíssimo, a qual a coluna aí, a imprensa, né, teve acesso, os autores da ameaça são integrantes do Bonde do Zinho, maior milícia com atuação no estado do Rio de Janeiro. Diz trecho do relatório de inteligência. Dados oriundos de fonte humana a respeito de ameaça ao excelentíssimo senhor governador Cláudio Castro e seus familiares. Tais dados dão conta de que as referidas ameaças têm origem na ORCRIM, organização criminosa do tipo milícia denominada Bonde do Zinho, em represária à morte de Matheus da Silva Rezende, vulgo Faustão, morto em confronto com policiais civis na data de 23 de outubro deste ano. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, é o tio do miliciano Matheus da Silva Rezende, o Faustão, morto pela polícia do Rio na segunda-feira, dia 23. Segundo o documento produzido pela inteligência, a ameaça ao governador Castro seria uma retaliação da milícia, a operação que culminou com a morte do sobrinho. A segurança do governador, bem como da sua mulher e de seus dois filhos, já foram reforçadas. Já foi, no caso, essa segurança, né, do governador, dos filhos, da mulher, tudo aí já foi reforçado, viu, gente? Os três alvos, né, do governador. Recentemente, Cláudio Castro citou publicamente como prioridade as capturas de três criminosos. Além de Zinho, figuram na lista o Wilton Quintanilha, o Abelha, chefe do Comando Vermelho, e o miliciano Danilo Lima, o Tandera. Recentemente, a Polícia Federal e a Receita Federal passaram a atuar em conjunto com o governo do Rio de Janeiro para prender integrantes dessas organizações criminosas e também desestruturá-las financeiramente. Por ora, o governador Cláudio Castro afirma não cogitar pedir intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. Que coisa, hein, Marcos?
Maior cuidado, viu? Maior
muito
cuidado.
Grave isso aí, né? É complicado. Bem, essa é a nossa última notícia de hoje, aqui no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia. Vamos encerrar esta edição por aqui. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, às 12 horas, com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, ótima tarde para você também, Marcos Bezerra, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.